Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu quero agradecer logo, porque eu não sei se no final eu vou ter tempo de agradecer. Agradecer ao pastor, à diretora do Rema por ter me convidado, e agradecer a presença de vocês. Eu tenho a certeza que Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode fazer porque você está ao alcance da palavra dele, amém? Agora cabe a você considerar essa palavra, buscar essa palavra, ter entendimento dessa palavra, buscar revelação dessa palavra, que essa palavra chegue para você como além de letras, mas como a verdade absoluta de Deus. Porque eu estava ali me lembrando, amado, a terra estava um caos e Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Depois a humanidade estava um caos e Deus enviou a palavra, Jesus Cristo, para salvar. Então Deus não tem outra forma de mudar a sua vida, de mudar a sua situação financeira, emocional, sentimental, física, seja lá qual for, se não for através da palavra. É por isso que a gente tanto fala do Rema. Eu não ganho comissão em Rema não, meu irmão, eu sou professor. Já viu o professor ganhar dinheiro? Não, porque a gente não está aqui para ganhar dinheiro. Isso aqui é um chamado, trazer a palavra que vai libertar a tua vida. Porque Deus tinha uma forma de agir na velha aliança. Porque eram homens carnais, hoje não, são filhos. A forma que Deus tem para alcançar a tua casa é através da palavra. Agora a gente precisa ser diferente, porque na Bíblia só está escrito, só tem relatos de pessoas que consideram essa palavra. Amado, os 10 leprosos, se lembra dos 10 leprosos? Não foi? Eles gritaram, Jesus! Eram 10, não podia estar no meio do povo não, tinha que estar isolado. Aí os 10 gritaram, Jesus! Me ajuda aí! Eita, Jesus é lindo. Aí ele foi. Estou parafraseando. O que é que vocês querem? Me cura! Pode ir. Faz o seguinte: vá atrás do sacerdote. Mostre a ele que vocês estão curados. E enquanto eles iam, eles foram purificados. E foram 10 e só um voltou. Mas por que só um voltou? Porque só esse teve a revelação de quem era Jesus. Não foi porque porque só um voltou para agradecer. Não, coisa linda. Olha, na lei, durante 1500 anos de lei, ninguém foi curado de lepra. Ninguém. Ninguém. E Naamã não era judeu. Nenhum judeu foi curado de lepra durante 1500 anos de lei. E a lei mosaica dizia o seguinte: você que foi curado de lepra, você tem que ir para o sacerdote. Não é para o sacerdote lhe curar. Você ia até o sacerdote. E chegava para o sacerdote e dizia, estou curado. Aí ele dizia, vamos lá, vamos ver. Levava você para fora do arraial, porque na lei sempre excluía. Olhava se você estava curado. Se tivesse curado, fazia um sacrifício. É por isso que Jesus disse, vocês estão curados da lepra. O que era que a lei dizia? Vá e mostre para os sacerdotes. E os 10 foram. Só que 9 foram mesmo mostrar para os sacerdotes. Porque na lei dizia que tinha que ir para o sacerdote. Só que um era samaritano. Um era estrangeiro. Aí esse cara disse, como é que eu vou para o sacerdote se eu não tenho sacerdote? O sacerdote que eu tenho é Jesus. Ele é meu sacerdote. Ele é Deus. Porque ele voltou glorificando a Deus. Foi Deus que me curou. Foi Deus que me curou. Ele volta para Jesus, reconhecendo que Jesus era o sacerdote. E disse, estou aqui. eu estou aqui. Aí ele disse: os outros foram purificados, você vai ser purificado e salvo, porque você teve a revelação da palavra. Meu irmão, a gente não pode. Vocês estão cansados? Quem que estava cansado? Pode sentar. Peraí, que a gente vai cantar essa. Não há ferrolho. Aquele tempo já começou. Não. Pode sentar vocês. Preste atenção. A gente vai cantar "Não há ferrolho". Que hoje os ferrolhos vão acabar tudinho. Eu não sei porque ainda tem tanto ferrolho. Oh Jesus. Oh, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou lavar os pés hoje de vocês. Vou lavar os pés de todos vocês hoje. Se lembra do lavar os pés de Jesus? Quando ele lavou os pés dos 12 discípulos. Eu vou lavar todos os pés de hoje de vocês hoje. Todos que estiverem aqui. Mas eu quero que você tenha revelação daquilo que você está escutando. Senão, não faz efeito. Amado, eu estava me lembrando, eu falei ontem de Bartimeu. Olha a mesma história de Bartimeu, coisa linda. Bartimeu era um cego, filho de Timeu. Quem era Timeu? Sei lá, sem eira nem beira. Ninguém. Ok. Bartimeu, ele chega em Canaã. Jesus chega em Canaã. Perdão, Jesus, Jesus chega em Jericó. Jesus chega em Jericó. A graça e a verdade chegou em Jericó. A graça e a verdade está aqui hoje. Aí a graça, olha, tudo bom. A graça e a verdade chegou. Em quem? Jericó. Quem era Jericó? A cidade amaldiçoada. Por que foi amaldiçoada? Porque Josué disse: quem construir Jericó, quando colocar uma fundação, um filho morre. Quando colocar o portão, o outro morre. Era uma cidade amaldiçoada. Jericó foi aquela cidade onde todos gritaram, se lembra? Sete voltas em torno das muralhas de Jericó. E na sétima volta, todos deram um grito: ei! E caiu as muralhas. Não sei quantos anos se passaram. Jesus entra em Jericó. Meu Deus do céu! Jesus chega na terra amaldiçoada. Jesus está chegando lá e de repente um cego teve uma revelação. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por isso, meu irmão, que eu não quero que você seja cego aqui não. Porque os nossos olhos vão ser abertos. Você lembra de ontem? E eu quero te dizer que hoje vai ter cura e libertação. Libertação de quê? De coisas que estão lá na tua vida, na força. Você não tem se libertado, mas vai se libertar hoje. Vai se limpar hoje, amém? E o que eu falo tem poder de decreto. Se lembra? Porque aquilo que a gente fala tem poder de glória. Se lembra? Meu Deus do céu, eu estou animado. E nem comecei. Pare! Parou não, relógio. Presta atenção. Aí Jesus passa e um cego grita. Depois de muitos anos, Jericó ouviu um grito. Quem era esse? Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um grito fez com que quem parasse? Jesus. Olha lá. Se lembra que Josué um dia orou para que a terra, o sol parasse. Ele orou. E quem parou? Jesus. Depois de não sei quantos anos, um cego dá um grito e para Jesus. Eu quero te dizer que hoje Deus quer parar. Jesus quer parar diante de você para ouvir o que você quer. Porque ele diz assim: que queres que eu faça, Bartimeu? Ele responde: mestre, que eu torne a ver. Vai, a tua fé te salvou. Meu Deus do céu. Meu irmão, presta atenção. Um cego consegue enxergar aquele que parou o sol. Um cego conseguiu enxergar o Salvador. Um cego conseguiu enxergar aquele que ia resolver a sua situação. Um cego conseguiu enxergar Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Davi, aquele que ia herdar todas as coisas. Você está entendendo, queridos? E um grito fez com que parasse Jesus. Jesus, diga, o que queres? O que é que você quer? Meu Deus do céu. Você já parou, meu irmão, que Deus está hoje aqui, Jesus está hoje na tua frente. Ele pode parar hoje na tua frente e dizer assim: o que foi que tu me chamasse? Que grito foi esse? O que é que tu quer? Por que é que tu parasse agora? Ele pode parar hoje através da sua fé. Não é da sua necessidade, porque não era só Bartimeu que tinha necessidade, muitos tinham necessidade. Mas só um, pela fé, conseguiu parar Jesus. Tua fé hoje pode chamar a atenção de Jesus. Teu grito hoje pode chamar a atenção de Jesus. Jesus! E ele dizendo: o que queres que eu faça? Diga lá, chega aí, o que foi? Diga lá, o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer que eu faça? Meu Deus do céu, amado, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o Senhor está mandando eu vir aqui para você para dizer: o que é que você quer que eu faça? Não precisa não dizer não, porque ele sabe, você vai dizer para ele. Mas ele está dizendo: o que é que você quer? Eu parei diante de você para dizer: o que é que você quer? Porque eu tenho ouvido sua oração, eu tenho ouvido seu grito, eu tenho ouvido o seu clamor. Você pensa que eu não ouço não? Eu estou ouvindo. Mas tudo tinha hora e tudo tinha um tempo, e o tempo chegou. E hoje eu estou diante de você e diante de todos para dizer: o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer mesmo? Porque eu vou fazer tudo segundo a sua fé. E eu quero te dizer: aquilo que estava parado vai avançar. Aquilo que estava emperrado vai avançar. Aquilo que estava atrapalhando vai cair hoje. E eu quero te dizer: não se preocupe com nada, porque todos, eu falei todos, não estou falando só um não, todos estão nas tuas mãos. E meu Pai amado, tua fé parou hoje, Jesus na tua frente, mulher. Grande é a tua fé. Que eu poderia ter ido para qualquer um, mas parei aqui de frente. Vocês estão entendendo, meu irmão? Nós precisamos ter a revelação da palavra. Porque o teu grito hoje pode parar aquele que parou o céu, parou o sol, criou os céus, criou a terra. Você não é qualquer um não. E ele está dizendo: o que é que você quer que eu faça? O diabo está lascado com a gente hoje. Amém? Eu não vim aqui para passear. Eu já conheço Sinop. Não vim para passear. Eu gosto muito do pastor, amo o pastor, mas não vim para ver ele. Aproveitei para vê-lo. Mas esse momento estava marcado, meu irmão. É claro que Deus queria mais, mas não me interessa. Eu não quero saber quem não veio, eu quero saber quem veio. E se você veio, você vai ser alcançado. Você está entendendo, meu irmão? Antigamente precisava de muitos gritos para chamar a atenção de Deus. Hoje um grito só chama a atenção. Foram milhares, 3 milhões de pessoas gritando para a muralha cair. Hoje um grito teu para o Criador dos céus e da terra diante de você para dizer: o que é que você quer? O que é que você quer? Porque eu farei mais do que você pede ou pensa. Meu Deus do céu, eu estou animado hoje. Sabe por quê? Porque nós vamos sair daqui diferente. Eu não vim aqui para sair da mesma forma. Meu irmão, não estou brincando de ser crente não, meu irmão. Eu estou indo para Angola, a irmã sabe, para ir para Angola. Como é Angola? A gente vai para Angola, vem, vai para não sei aonde, paga passagem, paga não sei. Ô, passagemzinha, cara, não é? Vixe, meu Deus do céu. Olha, é melhor você ir 4 vezes para os Estados Unidos do que ir para Angola. Mas a gente vai. Por quê? Por amor. Porque Deus quer alcançar aquelas pessoas, e Ele só pode alcançar pela palavra. Ele nem pode mandar anjo pregar, porque quem prega são os filhos. Cadê os filhos? E eu me empolgo. E o diabo podia ter me parado, mas ele se lascou, porque agora é que ele não para mesmo. Se ele não me parou quando eu era filho dele, muito mais agora que eu sou filho de Deus. Agora é que ele não tem nem... Ai, meu Pai. Amém? Deus é bom. Eu quero dizer que essa noite eu vou lavar os teus pés. Já estou preparando as águas. Vou tomar um Red Bull, que eu estava calmo. Amém? Amém? Mas vamos lá, vamos dar uma introdução aqui. Preste atenção. Eu sempre desejei ter duas cidadanias. Graças a Deus eu tenho entendimento hoje que eu tenho duas cidadanias. Eu sou cidadão celestial e cidadão brasileiro. Amém? Eu tenho essa dupla cidadania, graças a Deus. Sempre tive esse sonho e hoje eu tenho. Eu tenho uma realidade natural e uma celestial. Amém? Ok. Eu quero dizer, meu irmão, que eu estou em Cristo, mas ao mesmo tempo eu estou nesse mundo, habitando nesse mundo, mas eu estou em Cristo. Como eu não sei? Sou eu, Chicó? Não sei, só sei que é assim. Porque milagre a gente não explica, milagre a gente recebe e crê, e ponto final. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para crer. Amém? Meu Deus do céu! Então, eu quero dizer que esse mundo está sem salvação. Esse mundo não tem jeito. Mas Eduardo, esse mundo vai melhorar? Vai não. Eu não creio em salvação do mundo, eu creio em salvação de pessoas. As pessoas vão ser salvas. Mas o mundo está de mal a pior, e a tendência é piorar. Se tinha guerra, vai ter mais. Se tinha fome, vai ter mais. Mas Eduardo, é praga? É não, é a palavra. Mas eu quero te dizer que nos últimos dias haverá densas trevas na terra, mas na casa dos justos. Eu falo de mim, tu fala de você. Na casa dos justos haverá luz. Meu Deus do céu! Amém? Então, meu irmão, o mundo não tem nada para lhe oferecer, absolutamente nada. Não tem nenhuma informação boa para você, nenhuma notícia boa. Mas, amado, o que é que eu tenho disponível para viver nesse mundo e não ser contaminado por ele? Porque eu estou em um mundo caótico, cheio de sujeira. Como é que eu fico nesse mundo sem ser contaminado? Amém? Amado, todos os dias nós somos bombardeados. Todos os dias você se acorda, colocou, abriu os olhos, você é bombardeado com notícias ruins. Todo canto vem notícia ruim. É rede social, é televisão, é crente incrédulo e até alguns púlpitos. Graças a Deus, não o nosso. Mas em muitos púlpitos a gente está ouvindo também más notícias. Eu quero te dizer, meu irmão, que crente não prega más notícias. Crente sempre deve pregar as boas novas. Boas novas são boas notícias. Amém? E infelizmente, por tantas pessoas estarem ouvindo notícias ruins, tem afetado a fé de muitos irmãos, tem afetado a confissão de muitos irmãos e tem afetado a identidade de muitos irmãos. Tem muitos irmãos que estão numa incredulidade só. Infelizmente é confissão negativa, é confissão somente de problema, confessando aquilo que está vendo, e a perda da identidade, não sabe quem é. Meu Deus do céu, eu não sou o que você me define, eu não sou o que o natural me mostra, eu sou o que a palavra de Deus diz. Então, meu irmão, eu sei quem eu sou, e o diabo não pode mais me definir, porque ele perdeu. Acabou. Eduardo, você é perdedor. Sou não, diabo. E feio, muito menos. Pobre, já era. Amém? Ele não vai me definir mais. Porque a gente sabe. Nós sabemos quem nós somos pela palavra. Amém? Então, meu irmão, infelizmente essas más notícias estão influenciando o comportamento dos crentes. Confissão de crente. Eu não sei, meu irmão, as pessoas estão desconsiderando a palavra. Você não pode desconsiderar essa palavra. Amém? Oh, meu Pai. Eu não posso achar que, porque não está acontecendo, Deus não fez. Deus não fez, não. Ele já fez. Deus é bom. Agora, infelizmente, nós estamos em um mundo onde nós somos contaminados todos os dias, e não interessa quem seja. Eduardo, você é contaminado? Sou. Você é contaminado pelo mundo? Sou. Todo dia, todo dia. seja em uma notícia, seja em alguma coisa, seja em pensamento, seja em ações, seja em palavras, seja de qualquer coisa, mas se nós estamos nesse mundo, nós somos contaminados com ele, com a poeira desse mundo. Calma, senão eu vou chamar vocês tudo de... Né? Calma, você vai entender. Porque, meu irmão, muitas vezes a gente está achando doença normal. A falta é normal. O diabo é mais forte. A gente está achando as coisas normais e a gente está considerando a palavra no nível das circunstâncias. Epa, se você está considerando a palavra no nível das circunstâncias, é porque já tem alguma coisa errada. Porque, meu irmão, essa palavra está acima de todas as coisas. Eu não posso comparar nada com a palavra. A palavra está acima, muito acima, infinitamente acima. Então eu não vou comparar a economia, eu não quero saber da economia, meu irmão, eu não quero saber da doença, eu não quero saber de nada. Nada se compara à palavra. Eita, meu Deus. Vocês se sentam, fica só a gente aqui e a gente já canta. Esqueci de vocês, ô meu pai. É porque eu estou olhando ali o relógio. Calma, vamos embora. Amém? Mas vamos lá. A graça, graças a Deus, amado, que nós temos a palavra. Somente ela pode limpar da poeira desse mundo. Você tem a palavra? Então essa palavra vai limpar você do pó da terra, da sujeira do mundo, da poeira do mundo. Amém? Porque precisamos deixar bem claro uma coisa. Para estar no Senhor, basta simplesmente você ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Quem é lavado pelo sangue de Jesus? Quem crê em Jesus? Quem foi salvo? Você foi salvo? Então a palavra diz que você foi banhado com o sangue de Jesus. Significa dizer que você já tomou banho, você já é salvo e você não precisa mais de banho. Mas nós precisamos ainda se limpar os nossos pés. Porque para estar em Jesus todos estão, mas caminhar com Jesus poucos caminham. Porque não se caminha com Jesus com incredulidade, com palavra negativa. Caminha com Jesus, amado, colocando Jesus no nível dos homens. Está em Cristo, todos nós estamos. Aquele que recebeu Jesus já está em Cristo, é uma nova criatura. Mas caminhar com Cristo tem que esquecer das velhas coisas. Amém ou admir? Ah, meu Deus do céu. Eu quero te dizer, Deus vai nos ensinar hoje a caminhar com Ele. Porque para caminhar com Ele, nós temos que pensar como Ele, falar como Ele, agir como Ele, nas mesmas pisadas dEle e no mesmo ritmo dEle. Porque para andar com Jesus tem que ser cabra macho mesmo da fé. Meu Deus do céu. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. Se Deus diz que você é, ponto final. Amém? Então nós vamos limpar os nossos pés nessa manhã, nessa noite, para que a gente possa caminhar com Jesus, ok? Nós vamos ser limpos hoje os nossos pés e nós vamos caminhar com Ele, pensando da mesma forma dEle. Porque, meu irmão, pensar com pensamentos de falta, de incredulidade, de morte, pensamentos negativos, isso é um impedimento para você andar com Ele. Amém? Infelizmente, o que mais tem hoje são crentes que estão em Cristo, mas não andam com Ele. Mas hoje as coisas vão mudar. Quantos crentes estão morrendo cedo? Quantos crentes estão com falta, com medo, depressão, incrédulo, ansioso, invejoso, depressivo? Meu Deus do céu, é o que mais tem nas igrejas. É crente nesse estilo. Você está entendendo? Preguiçoso, doente, endividado, muito. Mas eu quero te dizer uma coisa, vão ser salvos? Vão. Porque está em Cristo. Mas vão caminhar com Ele? Não. Porque uma coisa é você estar com o Espírito Santo, outra coisa é você ser batizado com o Espírito Santo, mas outra coisa é você ser guiado pelo Espírito Santo. E não são todos que são guiados pelo Espírito Santo. Para ser guiado pelo Espírito Santo, Ele fala de filhos. E essa palavra filho significa népios, significa filhos maduros. Não é todo filho que é guiado pelo Espírito Santo, só os maduros. Porque se você pegar uma criancinha dessa, jogar ela no shopping, pisque os olhos, feche os olhos, conta até 10 e você não vai achar mais ele. Porque o menino, ele anda pelo que vê. E para andar com o Espírito Santo, você tem que andar sem ver. Ele diz vai, você diz vou. E o diabo diz vai cair, não quero saber, eu vou. Mas não tem chão, mas eu vou levitar. Mas eu vou. Vai faltar? Não vai faltar, porque eu já carrego a provisão. Vai morrer? Não vou morrer. Mas tudo está mostrando o contrário. Não me interessa. Porque o Espírito Santo vai me guiar. Quando ele diz me guiar, significa pegar na mão e levar para o destino certo, com segurança. Meu Deus do céu! Eu estou em Cristo, mas eu preciso andar com Ele. E para andar com Ele, eu vou desfrutar do que Ele desfruta. Eu não vou morrer cedo, eu não vou andar ansioso, eu não vou andar depressivo, eu não vou andar incrédulo, eu não vou andar em falta, eu não vou andar com medo, com timidez, eu vou andar no ritmo dEle, na pegada dEle. Mas para fazer isso, nós precisamos limpar os pés. E hoje eu vou lavar os pés de vocês. Amém? Porque para caminhar com Jesus, tem que ser uma caminhada de fé e ousadia. Meu Deus do céu. Para andar com Jesus, meu irmão, a bicicleta tem que trazer rodinha de suporte. Tem crente querendo andar ainda com aquela rodinha suplementar, que o camarada fica andando assim, ó. Não, meu irmão. A gente precisa confiar nele. Mas para andar com ele, meu Deus do céu! A palavra, você vai entender hoje a palavra. A palavra já está começando a fazer. Eu disse aqui que ia haver curas hoje. E eu quero te dizer que aquilo que o diabo prendia em pensamentos, em ações, seja lá o que for, ele vai perder as forças hoje. Amém? Você vai entender isso hoje. Vamos lá. Jesus enviou a sua palavra para lavar os nossos pés. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus disse, olha, faz 3 anos que eu estou aqui lavando os teus pés. Eu quero te dizer, vocês discípulos, os seus pés já estão limpos pela palavra. Então quem é que lava os nossos pés? A nossa vida, o nosso caminhar, a palavra. Amém? Deus é bom? Meu irmão, eu não preciso me limpar para nascer de novo. Eu já estou limpo. Mas eu preciso limpar os meus pés para caminhar com Jesus. Vocês estão entendendo? Ok. Vocês vão entender, calma. O banho pelo sangue já foi suficiente, mas o lavar dos pés é diário. João 13:10. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou com o sangue de Jesus? Já? Ele está dizendo, quem já se banhou, não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então Jesus está dizendo, você já tomou banho. Agora para andar comigo, precisa lavar os pés. Se lembra quando eu era menino? Eu tomava banho de 6 horas da noite. Era tradição, tomava banho de 6 horas. Minha mãe dizia, vai tomar banho para jantar. Aí eu tomava banho e jantava. Aí eu ia jogar bola. Quando eu voltava, minha mãe dizia, vai lavar os pés para dormir. Ela não mandava tomar banho, porque eu já tinha tomado as 6. Mas eu não ia dormir com os pés sujos. Eu precisava lavar os pés. Meu Deus do céu! Amém? Deus é bom? Calma, que Deus já está começando a lavar os teus pés, tu nem está sentindo. Amém? A lavagem dos pés tem duas verdades. Uma verdade natural, ou seja, um líder servindo como servo. E os discípulos só entenderam essa verdade. Mas existe uma verdade espiritual. O Salvador lavando os pés dos discípulos da poeira do mundo para poder caminhar com Ele. Amém? Porque Jesus sabe que nós estamos num mundo onde nós estamos escutando coisas que não é para escutar, vendo coisas que não é para ver, pegando coisas que não é para ser pego. E muitas vezes a gente se sente empoeirado, sujo, contaminado. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra já faz a palavra é a solução. A palavra vai nos limpar. Amém? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Efésios 5, 25 e 27. Maridos, não é para marido, não tem a conotação do marido, não. Ele está dizendo aqui: maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja. Cadê a igreja? Você é a igreja? Ok. Ele está dizendo como Deus amou a igreja. Entregou por ela. Para que Jesus entregou? Para santificá-la e purificá-la com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou qualquer coisa semelhante, mas que ela seja santa e sem mácula. Meu irmão, a gente lê isso, amado, faça pergunta à Bíblia e ela vai responder para você. Olha que coisa linda, ó. O que Jesus fez por nós? Nos amou e se entregou por nós. Quem é amado aqui? Para quê? Ele me amou para me santificar e me purificar. Como é que ele me purifica e me santifica? Pela lavagem da água da palavra. E qual é o resultado da lavagem da água da palavra? Uma igreja. Cadê a igreja? Quando ele fala da igreja, não é o prédio, não. Esse prédio aqui não vale, não. Vai ser derrubado. Quem sobe é a gente. Os prédios não sobem, não. Ele está falando da gente. Ele está dizendo, para que isso? Qual o resultado? Uma igreja gloriosa. Cadê? Cadê? Cadê a glória? Cadê aquele povo que carrega a glória? Nós vamos ser gloriosos nesses últimos dias. Não só glorioso, sem mácula, santa e sem ruga. Meu irmão, preste atenção. Como é que eu fico assim? Como é que eu fico assim, glorioso, sem mácula, santa, sem ruga, sem mancha? Como? Pela lavagem da palavra. Ele está dizendo que ele me ama e ele vai me santificar e me purificar. Como é que Deus santifica e purifica? Pela lavagem da palavra. Não é você que faz você santo, é a palavra que te santifica. O problema é que as pessoas estão querendo ser santo e eu estou querendo forçar você a ser santo. Você tem que ser santo, você tem que ser santo, você tem que ser santo. Se santifique, como? Não sei, faça força, faça força, faça força. Ei, não é você que se santifica, é a palavra que te se santifica. Amém? O que é santificar? Santificar no grego significa hagiazo. Significa separar, dedicar alguém para o seu propósito, afastando da impureza do mundo. Quando você recebeu Jesus, ele tirou você, o sangue de Jesus te tirou do mundo e te separou. Mas não basta somente separar, ele agora vai te santificar e purificar. Como é que ele me santifica e me purifica? Através da lavagem da palavra. Amém? E o que é purificar? Catarizo, limpar de impurezas. Porque todos os dias a gente escuta coisas que nos torna, nos deixa cheio de pó, e a palavra é que nos lava. Porque somente a palavra pode nos santificar. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que você se santifica? Crendo na palavra. Como é que você vai sair daqui mais ousado? Sem mancha. Quando ele fala sem mancha, ele está falando sem doença. Quando ele fala sem rugas, ele está falando de uma velhice boa. Sem mancha, ele está dizendo isso. Eu quero uma igreja curada. Eu quero uma igreja que ande em saúde divina. Eu quero uma igreja que desfrute daquilo que o mundo não está desfrutando. Como é que eu vou fazer isso? Pela palavra, 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 palavra. A palavra está sendo pregada, a palavra está me limpando, a palavra está me santificando. Buscai a santificação, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é hagiasmos. Aqui está falando de um substantivo masculino. Se refere a um processo contínuo. Até Jesus voltar, nós precisamos da palavra para ela nos santificar. E essa santificação é algo contínuo. Nunca para, nunca para, nunca para, nunca para, nunca para. Amém ou ai de mim? Como é que você se torna santo? Pelo sangue. Como é que você se santifica? Pela palavra. Amém ou ai de mim? Preste atenção. Eu não vou ler tudo não. Está lá em João 13, 1 a 11. É a lavagem dos pés. Olha o que é que ele diz aqui, ó. João 13, versículo 11. Aliás, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele estava aqui começando. Esse foi o último serviço que Jesus fez antes de ser crucificado, foi lavar os pés dos discípulos. Por que Jesus fez isso? O último serviço dele foi lavar os pés. Porque era uma necessidade. E ele começa dizendo: eu amei até o fim. Na versão até o fim significa eu amei até o máximo. Eu amei. Jesus indo para a cruz e ele se declarou o amor por nós. Meu Deus do céu. Primeira coisa que você tem que entender é que você é amado. No versículo 5 ele diz: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e a enxugou-lhe com a toalha que estava cingido. Ele chegou, colocou uma toalha, cingiu na cintura, pegou a bacia e começou a lavar os pés. Esse ato era o ato do servo mais raso que tinha. O servo mais raso da casa, ele era que pegava aqueles que chegaram do mundo, da rua, que chegava de sandália, porque não tinha sapato, era sandália, e ele chegava trazendo pó. O pó, a sujeira. E aí ele vinha, ele tirava a sandália, ele lavava os pés para que ele pudesse entrar dentro de casa e ficar de pé descalço, limpinho. Amém? Deus é bom? Agora interessante, meu irmão, que os discípulos olhavam ali para eles. Os discípulos olhavam para Jesus dizendo, sem entender, porque o que era que os discípulos entendiam? O lavar dos pés natural, porque ele sabia que em todas as casas o servo mais raso lavava os pés, então ele só tinha esse entendimento. Como é Jesus, um senhor, lavando o pé de um servo? Naturalmente ele só entendia isso, por isso que Pedro não queria ser lavado. Amém? Mas olha que coisa interessante, depois que ele lavou os pés, ele enxugou com a toalha. A gente acha que está solto a Bíblia, tudo tem amarrado. Essa palavra toalha no hebraico, no grego, está falando de linho. Linho, toalha de linho. Olha, a palavra grega era lentil, pano de linho. Na Bíblia, pano de linho é uma figura de justiça. Está lá em Isaías 11:5. A justiça será o cinto dos teus lombos. O que é que Jesus está dizendo? Quando eu lavar os teus pés com a palavra, mesmo que pareça dura, mas depois enxugue os pés com o pano da justiça. Jesus está dizendo: não chame as suas ovelhas de pecadores. Pecador, pecador, você é pecador, 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 pecador. Ei! Deus não tem filho pecador! Fale a palavra, pode ser até dura, mas encerre a palavra dizendo: você é justiça, você é filho, você é herdeiro, você é amado, você é. Porque quando você sair dali, você não vai sair traumatizado. Porque Jesus falava a verdade, mas depois dizia que ele era justiça de Deus. Você é justiça. Cadê os justos? Cadê os justos? Meu Deus do céu! Amado, crente, quando vai para o mundo, ele recebe a poeira. Mas crente não pode ficar com essa poeira do mundo, não. Sabe por quê? Porque quem se alimenta do pó da terra é o diabo. Por isso que Deus quer que você se submeta à palavra todos os dias. Tomé faltou um culto. Porque no culto, na ressurreição, no dia de domingo que Jesus ressuscitou, Tomé não estava lá. Então ele faltou o primeiro culto. E já ficou incrédulo. O que foi? Quem pregou nessa noite? Nessa manhã? Jesus! Quem? Confessa. Jesus foi o pregador nessa noite? Nessa manhã? Foi. Acredito não. Nada. Se ele não pegar, se ele não tocar, estou fora. Olha, meu, faltou um culto, ficou incrédulo. Crente tem que se lavar todos os dias. Sabe por quê? Porque quando você está no pó da terra, você não frutifica. Se lembra quando eu estive aqui, que Jesus, aquelas videiras, quando está sem produzir fruto, ele corta. E eu falei isso aqui da última vez: cortar significa levantar. Porque videira não produz fruta no chão. Assim como o sal, se tiver insípido, ele joga no chão. Porque sal, amado, não pode estar em contato com a terra, porque se contamina. E se contamina, não produz o que tem que ser produzido. Crente não pode andar no pó da terra. Crente tem que andar no nível de Jesus. Para andar com Jesus, tem que pensar como Jesus. Tem que andar como Jesus. Tem que crer como Jesus. Tem que viver nas pegadas de Jesus. Jesus disse: você é. E você diz: eu sou. Aí o mundo diz: não. Quer saber? Eu sou. Meu Deus do céu. Calma, estou encerrando. Agora explica. Calma. Calma. Aproximando-se, pois, Simão disse-lhes: Senhor. Aproximando, pois, Simão Pedro. E este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Porque Pedro estava vendo somente o natural. Tu vem lavar meus pés. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderá depois. Pedro estava dizendo: o que tu sabe, querido, é só o natural. Mas o que eu estou fazendo, tu não vai saber agora, não, é só depois. Porque o que Jesus estava falando, fazendo, era lavando os pés dele com a palavra. Ainda tem hoje nas igrejas que lava os pés. Nada contra isso, mas lave com a consciência que você está fazendo somente o que é natural. Mas Jesus disse a Pedro: o que você está vendo, você não está compreendendo, não. Você vai compreender depois. Que eu estou lavando os teus pés, porque você precisa caminhar comigo. Porque olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondendo Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí a gente pega esse versículo e diz: olha, está vendo? Jesus disse que se não lavar o pé de Pedro, ele vai para o inferno. Ele não quer mais nem saber. Era isso que eu entendia. Ou vocês não entendiam assim? Eu entendia assim: olha, se você não lavar, não tem parte comigo, não, viu? Te vira, vai para o inferno e ponto final. Não. Ele disse: não terá parte comigo. Não disse: não terá parte em mim. Porque nele nós já somos. Mas caminhar com ele é diferente. Ele está dizendo: quem crê? Aquele que crê é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você está em Cristo? Então você já está em Cristo, lavado pelo sangue de Jesus. Agora ele está dizendo: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Porque eu vou caminhar e você vai ficar aqui. Porque não se caminha comigo com o pé sujo. Meu Deus do céu! Eu estou empolgado. Porque Deus já está começando a fazer as coisas. Aquilo que você não poderia fazer na sua força, Deus está fazendo através da sua palavra. Aquilo que você não tinha força na sua casa, na sua família, no seu caminhar, Deus está dizendo: o teu caminhar hoje vai ser mais leve, vai ser mais suave. Amém? E eu vou encerrar com isso, para a gente cantar essa música. Os ferrolhos de bronze vai acabar tudo hoje. Melhor coisa é você caminhar com Jesus. Caminhar só é ruim demais, viu? Meu irmão, quando eu vou para os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos sozinho, sem falar uma palavra em inglês, eu digo, meu Deus do céu, eu dava os passos, você vai entrar, você vai dobrar a direita, você vai ver isso, você vai fazer aquilo. Meu Deus do céu, é ruim demais sozinho. É ruim demais, meu irmão. Olha, tem dois trem. Agora, se você pegar esse, tá errado, já era, tá lascado, vai pra outra coisa. Agora tem que pegar o certo. Meu Deus do céu, qual é o certo? É esse aqui. Cuidado, meu Deus do céu! Andar nesse mundo desse jeito é horrível! Mas, amado, quando eu fui com ele, tudo ficava mais fácil. Porque onde ele ia, eu ia. Deus quer tornar a tua caminhada hoje leve, queridos. Suave. Porque Deus quer ser enxergado nessa noite. Deus quer ser visto nessa noite. A palavra do Senhor diz que ele veio para o seu, e os seus não receberam. E a gente acha, eu sempre entendi assim: Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam. Eu achava que era isso. Só que não, ele veio para o seu. Essa palavra seu significa sua criação, o seu mundo. Porque em João diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ele está dizendo, eu vim para o meu mundo, eu vim para a minha criação. Mas os seus, essa palavra seus está falando de homens, do seu povo. Ele está dizendo, eu vim para o mundo, para a minha criação. A minha criação me reconheceu, mas os meus não me reconheceram. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa reconhecer Deus. Porque toda a criação reconheceu Jesus. Os montes reconheceram Jesus. As tempestades reconheceram Jesus. A água reconheceu Jesus. O vinho reconheceu Jesus. Os mortos reconheceram Jesus. Os corpos reconheceram Jesus. Os demônios reconheceram Jesus. O mar reconheceu Jesus. A lei da gravidade reconheceu Jesus. Os céus reconheceram Jesus. Os anjos reconheceram Jesus. Mas os seus não reconheceram. Cuidado para você estar em Cristo e não reconhecer ele. O mundo precisa reconhecer você, mas para o mundo reconhecer você, você precisa reconhecer Jesus. Eu estava agora chegando de viagem, eu estava vindo de Maceió, e minha esposa disse, olha, está tendo aqui um dilúvio. Foi naquele dia que saiu um Nordeste, em Recife. Eu ia viajar, não consegui viajar por causa do trânsito. Estava tudo alagado, eu não pude viajar. Tive que ser adiado. Adiei a minha viagem. Ela disse, olha, nem vem aqui que aqui está chovendo. Está um aguaceiro. Eu digo, pai, eu te reconheço. Eu reconheço a tua voz. E eu quero te dizer uma coisa. Que a criação vai reconhecer o Senhor através da minha vida. E eu declaro agora, vento, chuva, céu, nuvem, seja lá o que for, eu vou chegar na minha cidade e vai ter todos brilhando. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu disse com tanta convicção, que a minha cidade para entrar, ela tem uma serra primeiro. E quando eu subi aquela serra que eu desço, tudo limpo. Ah, foi coincidência. Ai, nem se. Para você não sei, mas para mim não. Porque a natureza vai reconhecer Jesus através da minha boca. Os corpos, Jesus disse, sai daí doença. E ela reconheceu. O demônio disse, não me leve não, não é tempo não. Saia, até os demônios que é criação, porque os anjos são criação. reconhecer a voz de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: ontem e hoje, você tem aquilo que sai da sua boca, tem que ter peso de glória. E quando você fala, a tempestade escuta, as circunstâncias escuta, o diabo escuta, a doença escuta, seja lá o que for, vai escutar a tua voz. E vamos ficar em pé. E nós vamos cantar. O quê? Um aferrolho hoje. Mas Eduardo, eu já cantei isso da última vez, não me interessa. Eu quero te dizer hoje que o que passou, passou. Que só pelo fato de você estar escutando a palavra, aquilo que estava emperrando você de avançar, acabou hoje. Porque Deus me chamou para andar no nível dele e no ritmo dele. No nível dele e no ritmo dele. Cadê os salvos? Cadê os salvos? Então ele está dizendo: você já está no meu nível, você é um ser espiritual, você já está no meu nível, mas agora você tem que andar no meu ritmo. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos pega, ele é o nosso consolador, aquele que vai ao lado. Vai ao lado. Amado, eu falei isso aqui da última vez. Eu fui para os Estados Unidos e a gente estava lá em Washington. E o cara disse: professor, o percurso que eu faço com você durou 3 horas. O percurso, esse mesmo percurso que eu faço com a minha esposa, dura 6 horas. Porque eu vou no ritmo dela. Mas graças a Deus que eu encontrei um cara que fosse no meu ritmo. O Espírito Santo está dizendo: oh meu pai, oh meu Deus, abre os olhos desse camarada, porque eu não aguento andar no ritmo dele não. Aquilo que era para fazer em um dia, eu estou demorando 1 ano. Aí a culpa está sendo sobrando para mim. Deus está dizendo: eu queria fazer tanta coisa mais rápido, mas você nesse freio de mão, nessa coisa parada, puxando a freio, dizendo: não dá, não pode, é difícil. O Espírito Santo está dizendo desse jeito: oh meu Deus, ama demais. Porque se fosse outro, já dizia: fica aí que eu vou andar. Mas ele não pode, porque ele foi chamado para ficar ao lado. E Deus está dizendo isso: tira as bagagens. Como tirar as bagagens? A palavra está tirando. E esse ano, eu não vou falar esse ano, porque esse ano é muito tempo. Eu quero te dizer que esse mês está começando agora, março. Março, esse mês é o mês que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Que eu vou andar no ritmo dele. Ele vai dizer que eu sou, e eu vou dizer que eu sou. Ele vai dizer, e eu vou concordar com ele. Ele vai dizer: avance, e eu vou avançar. Ele vai dizer: corra, e eu vou correr. Meu Deus do céu! O pessoal estava dizendo: nem que é rodadinha, desce! Vamos cantar, meu Deus do céu! Olha, encerrei. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero dizer a vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, por tudo que há mais sagrado na tua vida, faça o rema. Eu estou apelando, não é isso não, é porque Deus só pode te alcançar na palavra, abençoado. Então, pelo amor de Jesus, faça o rema. Eduardo, eu não tenho dinheiro. Que conversa é essa? Você é doido, é? Dizendo que não tem dinheiro. Os filhos de Deus não tem dinheiro. Amém? Eu quero ouvir notícia de vocês. Você vai entrar no meu Instagram e vai dizer assim: professor, não é que aconteceu. Eu pensando que esse mês de março ia ser mais um mês. Aconteceu. Eita, aqui, tá aqui. Aconteceu. Mas é aconteceu. Amém? E eu vou ouvir o seu testemunho. Eu quero agradecer, eu quero dizer a vocês uma coisa, meu irmão. Que esse mês tenha fome e sede do Senhor. Se expõe à palavra, deixa ela limpar a tua caminhada. Você não foi chamado para viver no pó. Quem vive no pó é o diabo, ele que se alimente do pó dessa terra. Mas você vai se alimentar da palavra, o pão da vida, o pão dos céus, o alimento dos fortes, os alimentos dos anjos. Esse é o maná celestial. Você é forte, você vai sair daqui mais forte, mais ousado, mais convicto. Você vai ser intrépido, você não é covarde, você é ousado. O diabo não vai te parar, nada vai te parar. Você vai avançar, você vai crescer. E aquilo que você não fazia na sua força, aquilo que poderia levar um ano, e você vai dizer: ah, eu quero em nome de Jesus daqui para dezembro isso acontecer. Nada disso. Que conversa dezembro, vai que ele volte agora em junho. E tu vai dizer: não deu nem tempo. Nada disso. Deu tempo. Chegou. Chegou.
Não há ferrolho.
Toca aí, irmão. Toca aí.